A Harlequin apresenta Como Arruinar um Casamento, de Alison Speck. Narração Aline Penteado. Gravado no estúdio Sonora Books. Uma produção da Bookwire Brasil. A todos os estranhos que tornaram mágicos meus momentos sombrios. Foi horrível, exclamou ele. Horrível. Horrível. Mesmo assim, o sol era quente. Mesmo assim, a gente superava as coisas. Mesmo assim, a vida arranjava um jeito de somar um dia ao outro. Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. Terça-feira. A recepção de boas-vindas. O hotel é exatamente como Phoebe esperava. Fica à beira do penhasco, como um velho cão majestoso, esperando paciente pela chegada dela. Não dá para ver o mar atrás, mas ela sabe que está lá. Do mesmo modo que era capaz de entrar na garagem de casa e sentir o marido no escritório digitando o manuscrito. O amor era um fio invisível, sempre os conectando. Phoebe sai do táxi. Um homem vestindo vinho a aborda com tanta seriedade que o momento parece ter sido coreografado muito tempo antes, o que a faz ter certeza de estar fazendo a coisa certa. Boa noite, diz o homem. Bem-vinda à pousada Cornwall. Posso pegar sua bagagem?
Não tenho bagagem, responde Phoebe.
Quando saiu de St. Louis, lhe pareceu importante deixar tudo para trás. O marido, a casa, a bagagem. Era hora de seguir em frente, o que ela sabia por causa do acordo a que todos chegaram no ano anterior, ao fim da audiência de divórcio. Phoebe ficou tão chocada com o caráter definitivo da conversa deles, com a forma como o marido disse. Tá bom, se cuida. Como se fosse o carteiro desejando-lhe bom dia. Depois disso, Phoebe não conseguiu se forçar a fazer nadinha, exceto subir na cama, tomar gin tônica e ouvir o som da geladeira fazendo gelo. Não que tivesse algum lugar para onde ir. Isso aconteceu no meio da quarentena, quando só saía de casa para comprar gin e papel higiênico e dava aulas virtuais usando a mesma blusa preta todo dia. Porque o que mais as pessoas deviam usar? Quando a quarentena terminou, ela já não era capaz de lembrar. Mas naquele instante, Phoebe está em frente a um hotel do século XIX, em Newport, usando um vestido de seda verde esmeralda. O único item de seu armário que ela consegue dizer com sinceridade que ainda ama. Talvez por ser a única coisa que nunca tinha usado. Phoebe e o marido nunca faziam nada chique a ponto de usá-lo. Eram professores, tranquilos, relaxados. Tão confortáveis sentados em frente à lareira, com o gatinho no colo. Gostavam de coisas normais. A cerveja que tivesse no bar, o que estivesse passando na TV, o que tivesse na geladeira, qualquer camiseta que parecesse a mais normal. Porque não era para isso que serviam as roupas? Para provar que se é alguém normal? Para provar todos os dias que, independentemente de qualquer coisa, se é uma pessoa capaz de vestir uma camiseta? Mas naquela manhã de outono, antes de entrar no avião, Phoebe acordou e soube que não era mais normal. E mesmo assim, fez torrada. Tomou um banho. Secou o cabelo. Reuniu as anotações para o segundo dia do semestre letivo. Abriu o armário e olhou todas as roupas que um dia comprou apenas porque pareciam itens que uma professora deveria usar no trabalho. Fileiras de blusas de cores sólidas, versões femininas do que o marido dela usava. Phoebe puxou uma cinza, segurou-a na frente do espelho, mas não conseguiu se convencer a vesti-la. Não conseguia ir ao trabalho e parar em frente à impressora e fazer uma expressão contínua de interesse enquanto a colega falava sem parar sobre a surpreendente importância do queijo na teologia medieval. Em vez disso, ela pôs o vestido esmeralda, os saltos dourados de seu casamento, o colar de pérolas grossas que o marido havia estendido diante de seus olhos como uma venda durante a noite de núpcias. Depois, subiu num avião, tomou um gin tônica muitíssimo do bom, tão gostoso e gelado em sua garganta, que ao desembarcar, ela quase não sentia as bolhas nos pés. Por aqui, senhora, orienta o homem vestindo vinho. Phoebe dá $20 a ele, que parece surpreso em receber uma